Uma conversa sobre arte e o resto, numa sala de museu, com Helena Mendes Pereira.
Bem-vindos mais uma vez a este Sala de Museu e bem-vindos ao Auditório da RUM. Continuando na nossa missiva, mais uma artista mulher, mais uma artista plástica e visual, Alexandra de Pinho. Bem-vinda, Alexandra, a este podcast e obrigada por teres aceito divulgares aqui via rádio, depois via plataformas web, um bocadinho sobre ti e sobre o teu trabalho.
Boa noite a todos, agradeço o convite e é uma honra estar poder estar presente e poder explicar um bocadinho do meu trabalho.
Olha, então vamos. Eu gosto de dizer sobre o teu trabalho, que tu desenhas com linha, que tu tens uma forma. Tenho muita dificuldade, também acho que não é o mais importante em classificar o que tu fazes, mas acho que tu fazes uma espécie de desenho, com linha, um desenho poético, mas também um desenho de memória. Mas não começou tudo aí, não começou tudo na combinação que tu fazes da linha, da costura, etc., com o desenho, começa um bocadinho lá atrás. E eu acho isso interessante. Tu és natural de Santa Maria da Feira, depois vais para as Belas Artes, e eu acho que nesse encontro que tu tens com as Belas Artes te acontecem duas coisas. Em primeiro lugar, a consciência de que vinhas de um ensino secundário onde tinhas tido uma formação mais ou menos, e por outro lado também a Escola de Belas Artes, que não, apesar de ser entusiasmante, não te dá as respostas que tu procuras. Como é que a Alexandra de Pinho se constrói no meio desse turbilhão de coisas, que se sente enquanto está a construir enquanto artista?
Bem, realmente é uma questão complexa. Mas começando pelo desenho, pelo princípio do desenho. O desenho é realmente a base de tudo em termos de criação e no meu trabalho está realmente muito presente, muito proeminente. Mas, claro que não comecei a desenhar desta forma com as linhas de uma forma imediata. Porque há um trabalho anterior que é super preponderante, que tem a ver com o estudo dos elementos principais da representação, ou seja, desde o ponto, a importância do ponto, do traço, da linha, a forma, a textura, composições cromáticas, todo esse estudo, que é um estudo muito. Ou seja, que exige de nós uma atenção contínua e preponderante, é a soma dessa aprendizagem, desses blocos todos, que faz com que depois, em termos de linguagem, de representação, nós consigamos ter uma peça consistente. Pronto. Isto numa primeira análise, o que é que eu posso dizer? As técnicas, desde a aguarela, desde a pintura, ao óleo, ao acrílico, a têmpera, todas elas foram importantes para que eu, a determinada altura, pudesse interiorizar como é que a representação, tanto ao nível do desenho como na pintura, no registro mais pictórico, pudessem ser materializadas. E depois há um salto que para mim é muito natural, eu não tive consciência imediata, mas que sempre estive muito próxima, é que depois eu a determinada altura, a pintura em si, o pigmento em si, não me era suficiente, que eu sentia uma necessidade de materializar a representação, ou seja, eu era capaz de trabalhar o desenho e a pintura com os meios convencionais e, por exemplo, as tintas acrílico ou lápis de cor, qualquer uma das tintas convencionais. E depois, a partir dali, eu achava que ainda tinha que incluir, que tinha que agregar mais força, mais presença. E eu acho que isto tem a ver com uma forma que é minha e que fui adquirindo consciência disso, de que eu preciso realmente que a representação esteja presente. Não fui para a escultura, não é? Fiz a formação em pintura, mas eu acho que necessito que as minhas obras tenham sombra, tenham tenham algum movimento, porque mesmo os meus desenhos têm algum movimento também, não é um desenho estanque. Pronto, e isto foi algo que fui adquirindo, não de uma forma assim tão consciente, agora tenho muito mais consciência de tudo pelo que passei, até me parece óbvio alguns dos passos que tracei. Mas na altura, pronto, isto é, são conquistas, faz-se várias experiências e muitas não funcionam, mesmo em termos de representação. Mas no fundo, eu apliquei tudo o que aprendi em termos técnicos, na representação do desenho, estudos de composição e, propriamente também em termos de interesse plástico da pintura, eu acabei por conseguir estabelecer uma ponte para com outros materiais. E neste caso, são os tecidos. As linhas e não o tecido, não é propriamente só o tecido sem informação, mas inclusive o tecido com informação, ou seja, que a gente reconhece elementos das próprias roupas, do nosso cotidiano, os botões, interessa-me as costuras, ou seja, de certa forma, interessa-me tudo o que eu possa desconstruir para poder utilizar em termos pictóricos na minha obra, para reforçar essa presença.
Tocaste aí num aspecto que a mim me parece mesmo muito interessante. Falaste de movimento, não deixa de estar presente o movimento do teu próprio corpo no desenho, não é? O desenho é muito próximo desse movimento e na forma também como a linha, não é? A agulha e a linha cruza tudo isso. E depois, disseste que ganhaste consciência de que a dada altura tudo tinha feito parte de um caminho. E eu recordei-me da primeira vez que eu vi um trabalho teu, e foi logo um trabalho premiado. Portanto, foste premiada, numa Bienal de Cerveira 2018, 2017.
2017, sim.
2017, a Bienal, que tinha como tema um bocadinho as temáticas da pop e que tu apresentas um trabalho muito bom. Eu não conhecia o teu trabalho, conheci nesse ano, porque também tinha lá um conjunto de projetos, e que era um trabalho sobre o Facebook, né? Sobre a rede social Facebook, e tu fazias uma espécie de crónica, né? De ironia à volta da rede social, e numa tela em que tu costuravas, e de facto o trabalho era maravilhoso, ainda bem que o júri não só o selecionou como o premiou, e eu olhei para aquilo e disse assim: eu não tinha visto isto, ou seja, eu não tinha visto este desenho com linha e ao mesmo tempo esta presença narrativa e da mensagem, que a mim me lembrou muitas coisas, desde a própria poesia experimental, mas depois também fui até a Lourdes Castro, fui buscar tantas referências, de repente e disse assim: está aqui uma coisa nova, e comecei a ganhar consciência. Acho que nunca tinha dito isto. Comecei talvez a ganhar consciência também com o teu trabalho da aproximação muito rápida que as artes plásticas e visuais estavam a fazer a tecnologias muito associadas inicialmente ao artesanato, mas que se estavam a desvincular disso e no fundo eram só tecnologias para a produção plástica e artística. Em primeiro lugar, dizer-te o que é que foi para ti, o que é que significou para ti teres ganho esse prémio. E em segundo lugar, como é que tu olhavas a rede social? Porque no fundo o tema apelava um bocadinho a pensar sobre o que é que era hoje, há 6 anos atrás, a cultura pop. E como é que tu olhas hoje? Qual é a importância também, das redes sociais, etc., para a difusão do teu trabalho?
Claro que fiquei muito honrada com o prémio, porque é o reconhecimento do trabalho, o percurso, todos os percursos artísticos são sinuosos e este reconhecimento gera motivação e é muito importante para darmos continuidade ao nosso percurso. Agora, em relação à questão do Facebook, do trabalho sobre o Facebook, na altura, pediam-nos uma reflexão sobre a relação com a tecnologia, não é? Era mais ou menos.
Pop art e as três vanguardas.
Sim. E na altura eu achei que era pertinente, dada a fugacidade dos nossos tempos e das vezes e da questão de nós próprios termos relações, com o outro, com outras pessoas de uma forma muito fugaz. E muito pouco autêntica, digamos. porque o meio da internet, das redes sociais, permitem este tipo de relacionamento, não é? E eu achei que era importante reforçar ou produzir um significado ou colocar as pessoas a pensar que realmente muitas vezes nós perdemos muito, perdemos as relações autênticas, a oportunidade de conviver com outras pessoas. E quando estamos muito absorvidos pelas redes sociais. Claro que quando estou a falar neste modo, estou a falar de uma forma que, se a utilização da rede social for assim tão exaustiva, claro que é prejudicial, não é? E eu tenho um filho que na altura era adolescente. Portanto, se calhar foi essa até um pouco a motivação para isto. E pronto, e que eles têm uma vida. Nas redes sociais de uma forma diferente, porque também são de outra geração, mas acho que temos que sempre estabelecer ou tentarmos estabelecer um equilíbrio. Mas eu não podia colocar, ou seja, não podia apontar a ninguém, porque eu própria também tenho a minha página e tenho algumas páginas nas redes sociais, faço uso e acho que é uma mais-valia enorme, para chegarmos aos outros, não é? Para divulgarmos o nosso trabalho. E, portanto, eu achei que já dar pertinência para a utilização do Facebook, mas não de uma forma exaustiva, digamos, porque aqui o Facebook na altura servia, porque era a rede social com uma utilização mais intensiva, eu fiz a partir da minha própria página de Facebook, porque eu não podia, eu não tinha autoridade para estar a apontar o dedo, porque eu própria utilizo esta rede social. Portanto, eu só que queria era deixar de certa forma uma mensagem, um alerta, para que a tecnologia está aqui ao nosso lado, está sempre a evoluir, agiliza imensas coisas que nós fazemos, mas que é preciso estabelecer este equilíbrio na sua utilização, como em quase todos os desafios que nós somos, que nos alcançam, não é? Pronto. É um bocado, mas foi assim, foi esse o propósito e da mensagem. E a caixa de diálogo que aparecia lá era segundo a minha esperança média de vida, eu estava a fazer, pronto, também estava a fazer um download e alertava o facto de que se continuasse muito tempo ligada à rede social, provavelmente perderia muita coisa na vida real. Pronto, também.
Olha, portanto, seria por um triz.
Sim.
Isto para introduzirmos a tua primeira sugestão musical, uma música que por acaso também gosto muito, da Ana Deus, por um triz. Vamos então ouvir esta sugestão da Alexandra de Pinho.
Sou branca, por um triz seria negra, por lapso a vida me manca, por erro mal não me pega, por um naco sou de carne, por alma quem não se dana. Por fome serei infame, por Roma talvez romana.
Voltamos à conversa, e do Facebook. Tu fazes uma inversão, não é, da comunicação facebookiana na tua linguagem ou na tua narrativa artística, fazes uma inversão. E vamos para as cartas. E vamos para as cartas. E desta vez já não são tuas, já faz o trabalho de pesquisa. E eu acho que o teu trabalho dá um salto qualitativo, narrativo e de originalidade que a mim me agrada muito. Já conversamos as duas sobre isto outras vezes, mas eu também gostava que as pessoas lá em casa conhecessem como é que tu te começas a interessar por estas cartas de outros tempos e começas a utilizar essas cartas como motivo para uma série muito longa de obras em que tens vindo a trabalhar.
Começa tudo por perceber que somos a última geração, ou a minha geração é a última geração que percebe o que é realmente receber uma carta e alguém que não nos pode alcançar de outra forma. Porque hoje os meios, a tecnologia, as redes sociais, os telefones, estão tão, estão, é, está tudo com um acesso tão, tão fácil que as pessoas facilmente conseguem contactar as outras pessoas. E a carga simbólica que a carta, o envelope, tem enquanto portador de uma mensagem para outra pessoa é... Tem no fundo, traduz uma relação de autenticidade que me interessava reforçar. O projeto, na altura, começou, eu achava que tinha que homenagear a carta enquanto objeto, porque e que tinha que ser naquele momento, porque assim, daqui a uns tempos isto já não fará sentido, porque as pessoas já não vão conseguir que as pessoas contribuam para este projeto, porque já não vão ter cartas em casa, por exemplo. E comecei a perguntar a amigos e familiares se tinham alguma carta guardada que lhes era muito especial. Pronto, foi a partir deste universo, um universo muito familiar e muito próximo a mim, numa primeira fase, que comecei a pedir-lhes que não queria, nem queria saber o conteúdo, que me chegava uma imagem do envelope. Mas interessava-me que realmente as cartas tivessem sido especiais em certo momento para algumas pessoas. Pronto, elas, se o facto de terem sido guardadas durante algum tempo, não é? Já tinham aquela carga de realmente a importância que aquela carta teria e significava esse vínculo intenso entre duas pessoas, uma gratidão enorme também entre essas duas, porque é preciso tempo para escrever uma carta, é preciso uma série de investimento pessoal para chegarmos ao outro, que não é tão imediato quanto um telefonema, quanto outras formas de comunicação. E entretanto fui bombardeada com várias, porque as pessoas realmente têm cartas em casas guardadas, têm tesouros, e fui bombardeada com imagens interessantíssimas, e eu achei que tinha mesmo não tendo acesso à mensagem, ao conteúdo, que tinha uma série de um potencial enorme para explorar, porque toda a informação, desde os carimbos, desde a caligrafia, o cuidado de uma caligrafia,
os selos,
tudo isso proporcionou-me era um âmbito tão interessante que entretanto, pronto, e já fiz imensas cartas mesmo, e é um trabalho que à partida, pronto, esgota-se a partir do momento que nós achamos que já temos outros desafios, mas é algo que realmente tem uma pertinência, e acho que a minha homenagem à carta, enquanto este objeto tão especial, acho que fiz uma boa abordagem e acho que, de certa forma, cheguei também aos outros em termos de mensagem.
Sem dúvida. Olha, encontraste mais cartas de amor ou mais cartas da guerra?
Das duas. Encontrei.
Não deixaste de cuscuvilhar um bocadinho. Confessa
não,
lá.
Porque não, a maior parte das cartas nem me chegaram a mim. Eu pedi normalmente fotografia porque queria também ter alguma liberdade.
Mas houve
não é?
alguma história que tenhas apanhado que te tenha assim, que tenha tocado, alguma coisa que tu, sei lá, que te tenha tocado.
Não me recordo assim de nada assim tão, porque eu nunca quis muito também entrar no âmbito
Do
do
Facebook.
conteúdo, sim. Mas o que interessava-me era que realmente elas tivessem este real simbólico imaginário. Ou seja, eu de certa forma trabalhei a parte imaginária, porque explorei e contrastei aquilo que queria contrastar na carta, se calhar optei por atenuar algumas coisas que não me interessavam, não é? Porque também há aqui um processo criativo no meio, não é só representação por representação, mas eu interessei-me mais na informação que realmente o envelope continha enquanto invólucro mesmo. E esta questão do conteúdo, porque realmente não me chegou a mim, não, nem fiz questão de o fazer, porque achava que era uma invasão quase da vida de terceiros, não é? E por isso essa parte, não, e realmente não tenho assim grandes histórias relativamente a esses conteúdos. Agora, o que continuam é chegar realmente imagens de envelopes ainda. Porque há pessoas que volta e meia encontram um envelope interessante e fazem-me chegar a imagem. Pronto. Porque eu
Pois
nunca. Eu nunca...
há séries muito interessantes, desculpa interromper-te, estou-me a recordar, depois das caixas do correio, que diferenciam os territórios, depois há os blocos, e é de facto uma linha de trabalho muito interessante, e eu acho que o teu trabalho deu um salto muito grande. E deu um salto muito grande também, Alexandra, e acho que não podemos não falar disto, porque ser mulher e ser homem também é diferente nas artes plásticas, muito diferente, por muitas coisas. E tu, no teu caso, além da maternidade, que tu já nos contarás como é que impactou ou não a tua carreira, também fazes parte daqueles 90 e tal por cento de artistas que, para perseguirem o sonho de ser artistas, têm que ter uma outra atividade paralela e, portanto, fazer das tripas coração para perseguirem o seu sonho. Como é que é isso? Ser mulher e ser artista, ser essas duas coisas. Como é que tu lidaste com esse processo?
É preciso um jogo de cintura, como eu costumo dizer, mas também, quer dizer, acaba por ser quase natural. Nós habituamos-nos, de certa forma, a não arredar pé, não é, daquilo que queremos. Mas também sinto-me afortunada porque tive sempre quem me apoiasse. Ou seja, por exemplo, mesmo. Eu fui mãe relativamente nova, tinha 25 anos e na altura tinha feito uma candidatura para Barcelona. Isto já, eu saí das Belas Artes em 99, portanto já no século passado, e passado uns tempos, portanto eu fui lecionar e andava aí de escola em escola, fazendo imensos quilómetros, e a determinada altura decidi concorrer para uma pós-graduação em Barcelona. Isto já depois do Rodrigo ter nascido, que ele nasceu em 2001. E na altura dava aulas. E a determinada altura, pronto, fui selecionada, mas fiquei assim. Tinha o Rodrigo era pequenino, depois eu também não queria estar lá e não queria estar muito tempo sem ele, porque ele tinha 1 ano e meio. E também foi numa altura difícil, porque meu pai tinha falecido, pronto, eu comecei a questionar uma série de coisas e não me sentia muito realizada nas aulas, porque, pronto, fazia imensos quilómetros, chegava a casa tardíssima, não tinha praticamente tempo nenhum para dedicar-me ao meu trabalho de ateliê e sentia alguma frustração. E nessa altura consegui que o Carlos, que é o meu marido, ajudasse-me ao máximo. Ele disse: não, não vais desperdiçar esta oportunidade, vais fazer a pós-graduação, vamos arranjar a forma de tu ires e vires as vezes que forem necessárias para continuares com o Rodrigo. E portanto, eu sinto-me afortunada por ter tido sempre este apoio. Agora, é claro que nós nem sempre, e temporariamente nessa altura tive só a fazer a pós-graduação. Depois, é claro que depois o ideal é realmente todos contribuirmos para a gestão familiar, não é? E sentirmos-nos minimamente confortáveis para o dia a dia, pronto. Para conquistarmos os nossos objetivos e sentirmos-nos realizados também.
E, portanto, depois está optando por manter duas carreiras, não é? Portanto, por fazer várias coisas. E aqui estás tu, Alexandra de Pinho, artista premiada com exposições, com projetos. Valeu a pena?
Ah, sem dúvida, sem dúvida. E ainda continua a valer a pena.
Olha, fala-nos um bocadinho de projetos que tenhas para o futuro. Sei que continuas com as cartas, mas também de outras séries e de outras coisas que estejas a desenvolver.
Neste momento estou mais interessada na questão do livro e no texto do livro. E também na postura do leitor que redige em cima do livro, que toma notas, portanto, no universo da marginália. E é neste momento estou concentrada um pouco nesse âmbito, porque, mais uma vez, acho que temos que focar. Eu sinto que tenho também a obrigação de dar visibilidade ao livro, ao objeto. porque acho que se está a perder algumas práticas. Assusta-me o facto de, por exemplo, os miúdos não terem manuais onde possam rasurar, sublinhar. Assusta-me que algumas escolas só tenham, por exemplo, manuais eletrónicos. E acho que na postura da leitura, da aprendizagem, da pesquisa, que é muito importante este registro do leitor ativo, do leitor que quer estar presente no texto, que procura algo, que expressa de certa forma as suas inquietações, que reforça tópicos, essas coisas. E é neste momento, é neste âmbito que eu tenho, que estou focada.
Olha, além da exposição que vamos fazer juntas, em janeiro, já falta pouco, parecendo que não, falta pouco, que outras coisas tens previstas?
Tenho agora um projeto por Amor à Arte, projeto Ambiente, que vai ser inaugurado no dia 8, em Maiorca, que é o Casal da Cultura de Vini Salan.
8 de abril, portanto, quando passar o podcast, já inaugurou.
Pronto, e é um projeto onde estão muitos artistas que já, de certa forma, participaram no, na galeria, que já expuseram na galeria do Por Amor à Arte, e está a ser organizado pelo Augusto Canedo. E pronto, para breve mesmo é essa exposição coletiva.
Muito bem. Olha, vamos ficar com. Estou muito curiosa em saber porque é que escolheste esta. Eu adoro a Naifa. Adoro, 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 adoro. E adoro esta música. Gosto da cidade. Porque é que tu gostas deste tema? Porque é que escolheste?
É uma olha, para já é uma melodia, é uma música que me acompanha já há muitos anos, não é recente, mas é daquelas músicas que parece que resistem ao tempo, continuam atuais e acho que ela tem uma força incrível e que nos arrasta mesmo, pronto, e fala-se da vida, fala-se da forma como também nós às vezes levamos algumas pancadas, não é? Mas que depois de certa forma conseguimos ganhar alguma energia e é essa força que ela transmite que eu acho que é importante e é contaminante também. Gosto
Olha,
muito dela.
tu também és uma força da natureza, adorei conversar contigo aqui hoje, foi muito bonito. Obrigada, até breve. E ficamos então com Gosto da Cidade da Naifa, segundo a sugestão da Alexandra de Pinho, que nós também vamos continuar a acompanhar. Um grande beijinho.
Beijinho, obrigada por tudo, Helena.
e de ti. Quando partires, se partires, terei saudades. E quando ficares, se ficares, terei saudades. Quando partires, se partires, terei saudades.
Conversa sobre arte e o resto, numa sala de museu, com Helena Mendes Pereira.